Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Depois dessa série Vida que Vale, onde eu gravei vários episódios para a gente refletir o quanto nós estamos valorizando esse grande presente que é a nossa vida, eu quero refletir agora com você o que é o contrário da vida que vale. Que eu vi em algum lugar alguns anos atrás. Chegou um ladrão com a arma na mão, apontou para uma pessoa, uma mulher, e falou: a bolsa ou a vida? E ela respondeu: pode levá-las, ambas estão vazias. Por mais que seja algo de humor ou uma brincadeira, eu comecei a refletir a partir daquele momento que é uma vida vazia, porque uma bolsa vazia eu conheço. Mas o que é uma vida vazia? Uma vida sem valor, uma vida sem significado. Nós aprendemos na programação neurolinguística que nós lidamos com o significado que damos para as coisas. E eu te pergunto, como está a sua vida hoje? Você está sentindo que a sua vida está repleta de significados valiosos? As coisas que você está dando importância, as coisas que você está valorizando? Ou você também está experimentando uma vida vazia? Talvez você já ouviu falar na comemoração do Setembro Amarelo. É algo que se comemora. Naquele mês da primavera, naquele mês florido, também é um mês que a gente fala do autoextermínio, do acabar com a vida, do suicídio. E o que causa isso? Que é algo muito extremo, muito radical. As patologias da ordem mental, aquelas que são diagnosticadas como algo que está travando a vida e que, de alguma forma, é também algo que pode ser tratado. O que faz com que a pessoa chegue no momento em que fala não vale a pena viver? É um tema triste, mas é um tema que a gente está vivendo essa realidade a cada momento. É muito assustador o número de pessoas que desistem da vida. Você sabia que existem os suicidólogos, profissionais específicos que estudam profundamente o que acontece na mente humana quando a pessoa desiste de viver? Eu acredito que eu, que sou também uma estudante aí e uma pesquisadora da mente humana, eu que trabalho com ferramentas que ajudam a pessoa a trabalhar os processos mentais, eu acredito de verdade que quando a pessoa toma a decisão de não querer viver, não é uma decisão súbita, é um processo também, é algo que pode ir acontecendo no decorrer da vida, quando ela sente uma desilusão, quando ela passa por uma perda, quando na maioria das vezes ela não está com uma força espiritual e emocional para lidar com os desafios da vida. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti com um cara muito bacana, um jornalista, que é o André Trigueiro. O André, ele escreveu um livro, Viver é a Melhor Escolha, e na sua profissão de jornalista, ele dedicou e está dedicando até hoje um tempo para estudar sobre suicídio. Ele chegou à conclusão que 90% dos casos das pessoas que desistem da vida tem a ver com essa desordem mental, é algo que é diagnosticado e é algo que pode ser tratável. naquele livro Demônio da Meia-Noite, talvez você já ouviu falar, fala de uma pessoa que passou por uma experiência depressiva, algo que trouxe muita dor, e que de alguma forma essa pessoa também mostra que existe uma rota mais inteligente do que essa de acabar com a vida para lidar com a dor. Nós sabemos que a vida é cheia de altos e baixos, e vai ser assim sempre. E nessa nossa jornada de vida, nós sabemos que a vida não é uma reta plana, ela tem altos e baixos, e vez ou outra, a vida joga um desafio na nossa frente, no nosso caminho. E o que nós podemos fazer com isso? Todos nós temos desafios. Enquanto estivermos vivos, teremos muitos desafios. O que vai fazer com que a gente supere esses desafios é o quanto nós estamos buscando essa rota mais inteligente para lidar com isso. E isso requer autoconhecimento. Isso requer eu aprender a acessar os nossos recursos internos. Se eu não aprendo a acessar os meus recursos internos, eu posso ficar refém desses obstáculos. Então, estado depressivo é algo que todos nós corremos o risco de experimentar na vida. Tivemos vários casos de pessoas muito importantes que deixaram um grande legado, desde Getúlio Vargas, que foi um político, né, tão conhecido e que suicidou, como temos também muitas pessoas do meio artístico, como Robin Williams. Então, o que acontece quando a pessoa, de repente, desiste de não viver? O que acontece na cabeça dessas pessoas? Eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para a gente refletir junto, para quem sabe a gente também não chegar ao ponto de invalidar a nossa própria vida. E a minha sugestão é a gente começar a fazer esse caminho reverso, ou seja, de que forma que eu estou pensando, que eu estou acreditando que a minha vida não vale a pena. E quando eu começo a compreender o que está acontecendo no meu mundo interno, o diálogo interno, quando eu aprendo a olhar para o problema com a certeza que eu não sou o problema, isso vai facilitar muito. Porque eu tenho a crença que quando uma pessoa desiste da vida, ela não quer desistir da vida. Ela simplesmente acredita que é a melhor forma para ela se livrar de um problema que, na realidade, foi criado por ela, na mente dela. Porque os problemas são criados na nossa mente, assim como as soluções podem ser acessadas dentro de nós. Se nós vivemos com o significado que damos para aquilo que nos acontece, esse pode ser um bom momento de eu rever de que forma eu estou interpretando as coisas que estão aí, que a vida colocou no meu caminho. Autoextermínio não faz parte do pacote da natureza. É algo que não é congruente, não é ecológico. Então, esse resultado, essa distorção que cria tanta desarmonia, ela pode ser evitada quando nós começamos a prestar atenção onde está o nosso foco de atenção. Saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, tudo isso pode nos ajudar a dar um significado na vida, que faça com que a gente se sinta motivado para viver cada minuto aqui. Ninguém pode entrar na nossa cabeça e rever de que forma nós estamos dando significado às coisas, mas nós podemos olhar para isso. Como nós falamos na PNL, nós podemos ressignificar, nós podemos nos permitir a viver cada momento da vida de uma forma que, se eu não consigo estar feliz com isso, que pelo menos eu cresça com isso. Uma pergunta que eu gosto de me fazer sempre é: o que que isso veio me ensinar? Então, se eu estou diante de um problema, se eu estou diante de uma situação, eu posso me perguntar, qual é o propósito disso? O que que isso vem me ensinar nesse meu momento de vida? Porque quando eu faço essa pergunta, eu saio do problema. Nós não resolvemos uma situação quando nós estamos mergulhados nela. Nós precisamos sair e olhar para a situação e ter a certeza, eu não sou o problema que eu estou vendo, eu sou maior do que ele. Eu sou maior do que os meus comportamentos, do que os meus pensamentos. Eu sou um filho de Deus único. Eu vim para poder crescer, para poder evoluir nesse espaço de tempo chamado vida. Eu vi uma metáfora um dia desses que me chamou a atenção, que fala de um filósofo que falou... Eu vi uma metáfora um dia desses que me chamou a atenção. Conta sobre um filósofo que descreveu sobre dois tipos de ladrões. Ele descreveu esses ladrões como: o primeiro ladrão é aquela pessoa que chega e, às vezes, de mão armada, ela rouba a sua bolsa, ela rouba a sua casa, às vezes rouba o seu carro, rouba seus bens materiais. É um ladrão que, depois que ele vai embora, depois de um tempo, a gente consegue refazer a vida. É um ladrão que a gente não escolhe conscientemente, mas existe um outro tipo de ladrão, que é o ladrão que rouba a nossa alegria de viver, que rouba a nossa capacidade de amar, que rouba nossos sonhos, que rouba nossa esperança. E por incrível que pareça, segundo esse filósofo, é um ladrão que a gente escolhe, que a gente nutre, que a gente muitas vezes cria intimidade com ele, que é aquele ladrão que está totalmente conectado com as nossas crenças limitantes, com a nossa forma de pensar, que vai tirando o nosso brilho nos olhos, que vai tirando a nossa esperança. Pare um pouquinho e pense, quais são os ladrões que eu dei espaço para eles, que eu coloquei dentro da minha casa e foram desorganizando a minha mente, foram me tirando do eixo, intoxicando o meu coração de emoções que estão me adoecendo, que colocaram uma nuvem negra no meu cérebro, na minha mente, e me impediram de me conectar com a minha luz. São os ladrões, que aqui está colocado de forma metafórica, que no nosso dia a dia a gente vai dando espaço. Como é que eu posso lidar com tudo isso? É quando eu passo a conhecer esses processos mentais, esses processos internos. É quando eu aprendo a me desvencilhar disso que está pesando na minha mente, no meu coração e na minha vida, como se eu estivesse carregando uma mochila de vida muito pesada. É quando eu passo a me autoconhecer e começo a perceber que na minha casa interna sou eu que tenho que cuidar. Eu posso reacender minha alegria de viver. Eu posso reavivar a chama da fé dentro de mim. Eu posso preencher meu coração de gratidão e expulsar esse tipo de ladrão que está tirando todo o meu encanto pela minha vida. E pode ser que dessa forma, se todos os dias eu alimentar com sementinhas de possibilidades o jardim da minha mente e do meu coração, pode ser que eu comece a ver a vida como realmente o grande presente que ela é, que eu comece a valorizar cada minuto da vida e exclua toda e qualquer possibilidade de não querer viver. E enquanto eu estiver aqui, enquanto você estiver aí, cabe a gente buscar cada vez mais a ser protagonista da nossa vida, desenvolver habilidades, desenvolver nossos talentos, para que a gente possa atuar de forma congruente nesse palco chamado vida. É isso. Eu espero que esse podcast faça você refletir um pouco sobre o quanto é importante a gente estar atento àquilo que está minando a nossa esperança, aquilo que está tirando a nossa alegria de viver e como nós podemos focar naquilo que realmente tem valor para que a gente possa continuar a viver uma vida que vale. Um beijo bem carinhoso e priorize você.